continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Caetano Brasil. Seja bem-vindo.
Muito obrigada, Geraldo. A alegria é muito grande estar aqui com você e com os ouvintes.
Tá certo. Vamos começar um pouquinho aqui sobre o seu trabalho, que é em cima do Pixinguinha, que é o terceiro álbum. Você já tem dois anteriores, mas esse a gente vai conversar um pouquinho, que é o Pixinverso, né? Infinito Pixinguinha.
Isso aí, esse álbum foi alimentado durante muito tempo, né? Eu sou um músico do choro, né? Eu fui musicalizado através dessa linguagem brasileira maravilhosa. E há muito tempo eu já queria gravar um álbum com arranjos desse símbolo que é o Pixinguinha. E ao longo dos anos eu vim coletando informações e experiência, né, para poder dizer o que eu queria, né, através das misturas com outras linguagens, né, do diálogo dessa música eterna do Pixinguinha com o nosso tempo, com o meu tempo e o meu espaço. E aí, em março desse ano, 2022, eu lancei a coletânea de 10 faixas nas plataformas digitais e agora lancei a versão comentada do álbum, que além de conferir os arranjos, o ouvinte pode me ouvir contando um pouco sobre eles, sobre como foi criar cada um deles, quais foram as inspirações, as pessoas que eu convidei para tocar comigo.
Uhum. E você toca clarinete, né? E saxofone também?
Exato.
Ah, e como é que foi esse começo aí? Como é que foi esse interesse aí pelos instrumentos de sopro, Caetano?
Então, na verdade, eu comecei com a flauta doce quando eu era criança ainda. Eu não venho de uma família de músicos, mas uma família muito ligada à música e às artes de uma forma geral. E quando eu percebi o interesse por tocar um instrumento, minha mãe comprou para mim uma flauta doce e eu comecei a experimentar o prazer de fazer música quase como uma brincadeira com aquele instrumento. E aí inicialmente não estava matriculado numa escola, foi uma coisa muito espontânea, assim. E aí tive a oportunidade de frequentar uma oficina de música no bairro que eu morava, aqui na minha cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. E ali foi onde eu fui entendendo que eu não ia fazer outra coisa da vida. E conhecendo o choro nessa oficina, tocando choro na flauta doce, e mais tarde, né, migrando para o clarinete, que era um instrumento que estava lá disponível, emprestado, e que se conectou comigo de uma forma muito, nem sei se eu sei traduzir isso em palavras, né? Ele me escolheu mesmo e ficou sendo a minha voz, né? Meu jeito de expressar a minha música para o mundo. E depois veio o saxofone como uma extensão aí do clarinete. São esses instrumentos aos quais eu tenho me dedicado aí ao longo da carreira.
Sim, e o choro te pegou desde o começo, assim? Como é que foi essa inserção nesse universo aí dos chorões?
Essa coisa do choro, eu frequentava essa oficina de música que funcionava como um projeto social numa Fundação Espírita, era um projeto aos sábados, que atendia as crianças e os adolescentes da comunidade. E o coordenador dessa oficina, que é o Marcelo Gonçalves, que é professor de violão aqui na cidade há muitos anos, gosta muito de choro, toca violão de sete cordas, e ele foi vendo que algumas das crianças ali estavam muito interessadas em fazer música, né? Então ele sempre construiu com a gente um aprendizado que se dava em torno da música popular brasileira. Então, à medida que a gente ia evoluindo tecnicamente nos instrumentos, ele ia trazendo coisas mais desafiadoras. E até que ele chegou no choro, sem que a gente percebesse de fato. E quando eu vi, eu estava dentro dessa música. Ele criou um horário para ensaiar o grupo de choro.
Uhum.
E a gente começou a tocar assim, peças adaptadas, né, ou coisas mais simples dentro do repertório. E a gente foi evoluindo naquilo e sendo tomado, né? Para mim foi uma coisa muito forte, porque acho que como brasileiro, como pessoa preta, tem uma coisa de pertencimento, sabe? Hoje eu olho para trás e entendo que essa conexão se deu porque em algum momento caiu a ficha de que eu pertencia àquele lugar, né? De que eu estava dentro daquela música, né? Que aquela música corria nas minhas veias. Então, eu só me rendi, assim, o que não é uma coisa difícil de fazer, né? Porque o choro é uma música maravilhosa, uma música que trata da nossa brasilidade na sua essência, né? Na nossa dor, na nossa delícia, enfim, tudo que a gente tem para contar, acho que de alguma forma está ali dentro.
É verdade. Caetano, vamos mostrar um pouquinho da tua música, então, para os nossos ouvintes?
Vamos lá.
É, você sugere o que para ela?
Acho que a gente pode ouvir, de repente, Carinhoso, que é a versão que abre o Pixinverso Infinito, o Pixinguê.
Uhum. E a outra que a gente toca na sequência aí?
Vamos de Soluços, que também é uma versão de uma música do Pixinguinha, que eu ambientei no cenário do tango, né, como uma ponte, né, entre a música brasileira e a música argentina, muito inspirada em Astor Piazzolla, e da qual eu também gravei um clipe que está disponível no meu canal do YouTube, então vocês podem conferir lá depois.
Vamos ouvir. Thank you. Brasil Regional está recebendo Caetano Brasil, que acabou de sugerir duas músicas, Carinhoso e Soluços. E você falou antes, né, do tango e tal, e eu vejo assim que você também tem essa inserção, né, no jazz contemporâneo, na world music, né, você traz esses elementos para sua música também, né, Caetano?
Eu acho que o choro é o ponto de partida, né? Fala da minha origem, fala da minha história e é um jeito de fazer música que eu nunca abandonei e acho que não vou abandonar nunca, porque também me significo através dele, né? Mas eu gosto também de muitas outras coisas e de me aventurar por outras linguagens e pensar como eu posso absorver formações e elementos e ferramentas para que a minha música seja cada vez mais minha, né? Que fale das coisas que eu observo, né? Dos conflitos da minha existência, do meu tempo. Então, eu gosto muito do jazz, que é a música da liberdade, da improvisação. Gosto muito da música do mundo, né? Que foi objeto de pesquisa do meu segundo disco, Cartografias, né? Que foi inspirado na cultura folclórica e tradicional de diversos lugares do planeta. Então, acho que todo mundo buscando esse jeito de se expressar e eu acho que eu vou me encontrando através dessas misturas.
É, e nessa versão aí do tango argentino, que você falou em soluços, né, tem a participação aí do Leandro Domit, ou Domit, como é que é o
Leandro Domit.
Domit, né, muito bacana.
É, grande acordeonista aqui da minha cidade também, com quem eu já tive uma banda muitos anos atrás, a gente tinha um trio, tocava música instrumental, tocava muita coisa do Hermeto Pascoal, e eu sempre quis chamar ele para fazer alguma coisa, e aí... Nesse trabalho eu senti que era perfeito um acordeon e procurei escrever um arranjo para ele, assim, para a maneira que eu achei que ele ia gostar de tocar. É uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? Mais do que pensar em escrever para o instrumento, né? Pensar em quem está atrás desse instrumento e como essa pessoa pode se expressar, né? Através das notas que eu direcionei.
É... E uma coisa boa que eu vejo aqui, que tem repercussão, né, pelo menos, foi a indicação ao Grammy Latino, né,
Caetano? Uhum.
Poxa, isso aí dá uma vitrine, né, com certeza.
É, né? É exatamente isso que você está falando, né, assim, traz para o trabalho olhares que talvez ainda não estivessem voltados para a minha produção, né, como eu falei à época, né, essa indicação ela veio em 2020, pelo álbum Cartografia, na categoria de melhor álbum instrumental. E nas entrevistas eu costumava dizer, né, que a gente não faz música para ser indicada ao Grammy, né? Mas quando a indicação encontra a gente trabalhando, né, fazendo o que a gente acredita, é motivo de muito orgulho, né, e de reconhecimento desse trabalho como artista independente, preta, LGBTQIA+, no interior do estado de Minas Gerais, né, fazendo música de forma independente, autoral, instrumental. Então, assim, é sinal de que a música está sendo ouvida e que está comunicando, né, assim, está chegando nas pessoas e abrindo portas, né, para a gente continuar a nossa produção e a nossa batalha, que é diária, né.
É, e você deu uma entrevista aqui ao G1, se eu não me engano, em que você usa até uma expressão em inglês, né, que diz keep on, keeping on, né?
É, eu acho que é isso, continuando, né? É isso, precisa seguir, né, porque acho que uma indicação ao Grammy ou qualquer outra premiação nunca é um ponto de chegada, né? É um marco da nossa caminhada, sua, porque... Eu também quero descobrir coisas novas sobre mim, sobre a minha música, sobre a realidade que eu vivo, né? E como eu posso processar isso de uma maneira verdadeira, né? E que vai retratando aqui em Juiz de Fora. A gente tem um grupo de música que está há muitos anos na estrada e que agora está morando em Portugal, que é o Lúdica Música. São queridos demais, Rosana, a Isabela e o Gucci, e a Rosana, que é já uma guru, assim, ela sempre fala que gravação é uma foto, né? Então é um registro daquilo que a gente está sentindo e vivendo, e outros momentos virão, outras fotos serão tiradas, e para isso acontecer, a gente precisa keep on keeping on, né? Continuar fazendo mesmo, né? Aquilo que a gente acredita.
É verdade. E cê, como você vê a música instrumental, assim, ela tá pegando, ela vem com um novo público, como é que você vê essa questão, Caetano?
Bom, eu acho que a música instrumental sempre pegou, a galera que às vezes não tem oportunidade de saber isso, ou de viver isso, né? eu acho que com a internet, todos os nichos puderam encontrar de forma mais objetiva o seu público, né? Então, assim, eu tenho pessoas que me acompanham através das redes sociais, das plataformas, no mundo inteiro, né? E o que, às vezes, antes não seria viável, né? Assim, às vezes não seria viável eu ter escolhido permanecer como escolhi permanecer na minha cidade, né? Daqui, andar com o meu trabalho, mas, né, poxa, poder voltar para cá e permanecer com um projeto de transformação do meu espaço, né? Mas acho também que existe um desinteresse, um desprestígio geral, né, especialmente do poder público, que tange a esfera cultural, mas especificamente a música instrumental, porque eu acredito muito que a música instrumental, ela conecta a gente com o subjetivo, né? Ela não cerca os caminhos para que a mensagem seja única, né? Assim, e para conectar com esse subjetivo, eu acho que a gente tem que olhar para dentro, né? A gente tem que pensar que sentir vem à frente de entender. E quando a gente pensa isso, que sentir vem à frente de entender, a gente conecta com as nossas raízes, né? Com quem nós somos individualmente, com quem nós somos como povo. E isso faz a gente perceber que as coisas não estão lá tão bem assim, né? E se a gente percebe e encontra essa força transformadora através da arte, a gente quer mudar as coisas, né? E eu acho que o sistema não está tão interessado que a gente mude, né? Então nós que somos artistas da música instrumental, vamos de alguma maneira, cada um da sua forma, tentando levar isso para as pessoas, né? Oferecer a elas uma possibilidade, um vislumbre de uma realidade menos dura do que essa que nos é proposta dia após dia.
Muito bom, Caetano. Muito obrigado aí pela sua presença aqui no Brasil Regional, falando um pouquinho do seu trabalho aí, e que eu te parabenizo por ele. Muito bonito mesmo.
Muito obrigado, Geraldo. Obrigado pelo espaço, obrigado aos ouvintes que acompanharam a gente, e até uma próxima.
Você está com o Brasil Regional.